El noveno encuentro de la Marcha Mundial de las Mujeres afirma las alternativas feministas construidas por las mujeres de todo el mundo.
A gente tem acumulado algumas coisas e então por isso, né, o nosso espaço aqui para tentar trazer alguns dos principais elementos desse modelo. E já sobre o modelo, a gente tem visto cada vez mais que a energia hoje ela é central para esse modelo capitalista que está instalado. Ela está movendo o mundo, né? A energia move essa sociedade. Energia no seu amplo sentido, o que significa energia? Energia do petróleo, energia da água, né? Energia da biomassa, do urânio, né? Dos vários tipos de energia. E nesse momento aqui, a gente vai tratar da energia à base da água, a hidráulica, né? E o que a gente tem visto é que cada vez mais as empresas capitalistas têm se apropriado desse bem que é público, desse bem dos bens naturais, né? Têm se apropriado da natureza para buscar o lucro, para buscar a mais-valia, inclusive a gente tem dito, né? A mais-valia extraordinária. A energia hidráulica é uma das fontes que consegue trazer às empresas capitalistas um lucro extraordinário. Por quê? Porque do ponto de vista da eficiência energética, ela é uma das fontes energéticas que mais tem essa rentabilidade, essa eficiência energética. 90% da água se transforma em energia, no caso da hidráulica, né, que passa pelas turbinas das hidrelétricas, da represa, que se transforma em energia. Se comparar com o petróleo, é 30%. Então veja a eficiência energética dessa fonte que é a hidráulica. Por isso que os capitalistas veem nessa fonte de energia uma extraordinária forma de produzir dinheiro, de produzir, né, lucro. Então ela consegue trazer uma mais-valia extraordinária muito grande para os capitalistas. E por isso essa busca desempregada cada vez mais por esse modelo, por essa forma de produção de energia.
Outro grupo
da produção da energia. Isso é, são milhões, né? Só para a gente ter uma base, um cálculo para a gente poder entender, o custo de produção de um megawatt de energia custa aproximadamente 6 centavos. Nós, que pagamos a conta de energia em casa, estamos pagando uma média de 60 centavos de quilowatt de energia. Então, olha, né? Se custa 6, por que estamos pagando 60? Olha quem fica, né? Com grande parte dessa mais-valia. A empresa de geração, depois passa pela transmissão e também a distribuição. Então, a energia é um grande negócio do ponto de vista do capitalismo. E aí, quem tem financiado, né? Uma outra característica é que nos últimos anos, quem tem financiado as obras de infraestrutura e as obras também no caso da energia, no nosso caso brasileiro, o BNDES, que também anda indo lá para o Equador, que anda indo para a Argentina, que anda indo para o Peru, né? A gente sabe disso, além da Camargo Correia, além da Gutierrez, além todos nós conhecemos, a Siemens, a Alstom, que são as grandes empresas, né? A Odebrecht, muito bem lembrado, né? Que tem se espalhado pelo mundo inteiro e são transnacionais, né? Capital transnacional. Além de vir se apropriar dos bens naturais aqui, a gente tem recebido, o Estado brasileiro tem financiado as obras em mais de 80%. Das obras, né? Então, o capital praticamente não coloca nenhum centavo. Porque, no fundo, quando eles superfaturam as obras, no fundo, isso vai fazer uma avaliação mais crítica da quantidade de recursos que é colocado na hidrelétrica, provavelmente as empresas colocam muito pouco ou quase nada de recurso. O Estado brasileiro tem financiado as obras de barragem no Brasil. Então, a pergunta que fica é: será que essa energia que é produzida é para quem e para quem? Esse é o debate que o Mário tem feito. Para quê? É para atender o mercado capitalista, para atender as empresas que querem vender, né, energia a um preço muito caro, e a gente já sabe que nós pagamos 60 centavos. É para vender equipamentos, é para girar esse mundo dos negócios das empresas capitalistas. E para quem, né? Para essas empresas que têm lucro. Eu não vou me aprofundar muito porque eu não vou tentar falar. Os impactos na vida das mulheres. E aí, um debate que a gente tem cada vez mais estudado, pensado, elaborado. Provavelmente a Marcha vai poder nos ajudar muito ainda, né, nessas questões, mas é uma das coisas que a gente tem visto. As mulheres, as atingidas pelas barragens, elas não são reconhecidas como atingidas, porque não tem o título da propriedade. No caso rurais, né, as trabalhadoras rurais, as camponesas, não tem o título da terra. O título. Então, elas não são reconhecidas como atingidas. As empresas não as reconhecem como atingidas. O Estado brasileiro não as reconhece, porque elas não são donas de nenhum título, né? Sobretudo no Norte e no Nordeste, como o povo, né, não tem o título da terra, por uma questão cultural que as pessoas não necessitam disso, né? É uma outra forma de relação com a natureza. Essa forma de dominação sobre a vida das mulheres tem se aprofundado ainda mais, né? Porque as mulheres não conseguem se reconhecer, não são reconhecidas como atingidas por barragem, e aí não têm direito, os seus direitos reconhecidos. De cada 10 pessoas, 7 não têm seus direitos reconhecidos, não têm seus direitos. Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês. A prostituição, junto com a empresa da barragem, de pessoas em geral. Não são reconhecidas como atingidas, de cada 10 pessoas, 7 não são reconhecidas, não tem reconhecida, não recebe nenhum tipo de indenização pela sua casa, pelo seu território, pela sua terra. A prostituição. A empresa da barragem, o consórcio da barragem, junto com a indústria civil, né, de construção, também junto vem a empresa da prostituição. Isso é muito forte, porque as mulheres, eu estava contando isso com uma colega na saúde, Belo Monte, por exemplo, que é uma das grandes que está sendo construída agora, as mulheres. Nordeste, elas recebiam a seguinte proposta: vocês querem trabalhar em Belo Monte e receber 5 mil reais por mês? Em Belo Monte temos emprego. Então, esse era o debate que se fazia, essa é a imagem que chega, né, nos estados, nas comunidades, para trazer as mulheres. O que aconteceu em Belo Monte? Elas não sabiam que eu trabalhava numa caixa de prostituição, de forma escrava ainda, né? De trabalho escravo. Um cárcere privado, inclusive, né? Noticiário da sua televisão. Então, as mulheres são enganadas quando vão para as obras, para esse tipo de trabalho. Isso aconteceu em Belo Monte. E um outro caso, vários casos, não é um nem dois, isso tem se repetido sistematicamente nas obras de construção de hidrelétricas. Girar o Santo Antônio, Rondônia, aconteceu, Estreito aconteceu. No caso de Estreito, tinha mais de 200 casas de prostituição. Porque as mulheres são enganadas ali de trabalhar e não chegando ali, não tem emprego, então acabam se reféns de um grupo que já está, dos cafetões que já estão se organizando para isso. E o mesmo grupo que estava em Rondônia, o mesmo casal que trabalha com a rede de prostituição, saiu de Rondônia da Federação de Santo Antônio Geral e veio para Belo Monte. E seguidamente vai para a próxima barragem dele. Então eles se profissionalizam nessa área também. Além disso, o aumento dos casos de gravidez na adolescência e os casos de DSTs, né? Que aumenta enormemente o nível das gravidez, tanto das jovens meninas nas comunidades, quanto o número de pessoas que chega, né? Que é no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, na divisa, numa das barragens, houve mais de 200 crianças que ficaram sem pais, porque são filhos dos trabalhadores das obras. Então as meninas se envolvem com os trabalhadores das obras, os trabalhadores vão para a obra. Lá se ficam as meninas jovens tendo que cuidar dos filhos e enfim, muito precocemente, né? Então, os casos de gravidez na adolescência de pequenos jovens, isso se reflete muito no caso das construções das jovens. As mulheres relatam muito a perda do vínculo da vizinhança, né? Porque tu perde a relação com a tua vizinha, com a tua amiga, que antes cuidava do filho para você, que antes te ajudava quando faltava algum tipo de alimento, né? Faltava um arroz, faltava um feijão. Essa troca de solidariedade que há com as mulheres nas comunidades, quando se tem a barragem, se quebra isso, porque cada uma vai para um lado, cada uma, né? se espalha. Então a quebra das relações de vizinhança, de amizade, que se constrói uma vida inteira numa comunidade e com a barragem se desfaz. Para além disso, as mulheres relatam que há a perda do território. Antes, o seu cantinho de horta, de pequenos cultivos, de pomares, de frutas, de. Né? Quando se sabe, e elas trabalham nessa área que ali tira o seu sustento, sua diversidade na produção, até da sua renda, então a chegada da barragem, isso é desfeito, porque como eu dizia, 7 de 10 pessoas não recebem nada, então como as pessoas não recebem indenização, as mulheres ficam também sem esse pedaço, não são consideradas e ficam à mercê, vão para as periferias da cidade que não tem. Esse espaço é conhecido, não há uma perda do território. E a perda da moradia, né? da sua casa. Chegamos em casos de uma família receber R$200 pela casa. O que a gente faz com R$200? R$200, $100. R$200, na Feira Brava, Goiás. Então, assim, casos assim, de que a indenização não chega nos padrões que antes a família tinha. Então é sempre menos do que é. Por mais difícil que seja a situação das pessoas, das famílias, das comunidades, quando se vem a barragem, mas a gente tem visto que cada vez mais as condições das famílias pós barragem sempre ficam piores ainda do que elas estavam antes. Então essa ideia de desenvolvimento, de melhoria da condição de vida do povo, isso é uma falácia, isso é uma mentira, né? O meu tempo terminou, então se a gente depois pudesse trabalhar o que o MAP pensa como um projeto energético. Para a gente poder, também era um pouco da minha fala, porque a gente não vai conseguir, mas rapidamente eu queria discutir, uma das coisas que a gente tem discutido como projeto energético popular, na busca, né, de uma outra sociedade, de uma outra ordem social, primeiro, que o preço da energia hoje é um roubo. Então, o preço da energia deveria ser, baixar o preço da energia ao preço real do custo de produção. Então, por que, que as famílias não poderiam pagar 6 centavos por quilowatt, hora e não 60? Então, essa é uma verdade que a gente tem feito, que o preço da luz deve baixar, né, para garantir que mais pessoas tenham acesso e que, por exemplo, a gente sabe que nas famílias brasileiras, nas mulheres, de forma geral, é nós que administramos o recurso que temos em casa. Então, do ponto de vista financeiro, quanto mais outras coisas a gente poderia fazer, lazer, cultura, né, com o dinheiro que hoje nós pagamos a conta de energia. Então, ao invés de comprar comida, ou né, botar comida na mesa, ver teatro, fazer alguma outra coisa, a gente vai pagar a conta de energia, que está muito caro. Um outro debate que precisa ser feito, do ponto de vista do programa energético, nós temos fazendo um estudo, do ponto de vista da energia, que o gás de cozinha, esse é um recurso recente que a gente tem feito, o gás de cozinha poderia ser comercializado a R$17. Esse é o custo que nós poderíamos pagar pelo gás de cozinha. Hoje nós estamos pagando R$40, R$45, R$38, essa é a média, né? R$48 por um litro de gás. Então, se é R$30 a menos, nós poderíamos investir em cultura, em saúde, em educação, em uma série de outras coisas. Do ponto de vista da economia, né? Porque as mulheres fazem o nosso cotidiano para garantir a renda e a administração das nossas casas e da nossa vida. Então, o gás, o preço da energia, e sobretudo que os trabalhadores e as trabalhadoras pudessem fazer uma discussão de que modelo de sociedade nós queremos, de que modelo de energia, de que projeto energético a gente quer. Por isso que a gente diz, as discussões que envolvem, se nós queremos produzir energia à base de hidrelétrico, ou à base de vento, ou à base de biomassa, ou à base... Essa é uma discussão que o povo brasileiro precisa fazer. E hoje não é o povo. São as empresas que ditam o que vão fazer, e aí sobre uma única fonte energética, que é a hidráulica. E aqui é muito importante dizer, nós não estamos discutindo a técnica. Porque o problema não é a técnica. Não é porque é hidráulica, ou porque é de solar, ou porque é vento. O problema hoje é o modelo de sociedade. Nós estamos num modelo de sociedade capitalista. Por isso que eu sempre priorizava o que vai render mais. E o que vai render mais é a hidráulica, nesse momento. Então, até eles descobrir novas formas. Mas por isso, o povo tem que discutir o que é melhor para cada comunidade. Pode ser num local a solar, num outro no vento, na outra numa pequena hidrelétrica, na outra. A discussão não é técnica, a discussão é política, de modelo. Então, o povo tem que discutir o que de fato, qual é o projeto energético que a gente quer. Por isso, uma discussão que envolve a sociedade, é isso que a gente tem que como projeto, né? Que o povo vai decidir em conjuntamente. Outros elementos a gente poderia trazer aqui como projeto, né? Proposta para o projeto energético, que é o que temos em todo, depois a gente vai conversando mais. Obrigada, gente. Desculpa.
Convergencia de comunicación de los movimientos sociales, en el 9º Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres.